Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Separando-se do nosso poeta, os dois companheiros se dirigiram para o lado da ponte.
Cosme tinha...
embora não lhe fizesse conta confessá-lo. Quanto ao Nuno, esse aproveitava a companhia para pautear e ter um pretexto de demorar-se fora da loja. O que você disse?
Nuno não passa de brincadeira, insinuou Cosme.
Pois ainda duvida. Não tarda a estralada. E se não andarem com isso depressa, eu cá darei jeito à coisa.
De que modo? Mas hei de achar.
Em verdade, nunca faltam meios de barulhar as coisas. O acomodá-las, sim. É o difícil. Nesse ponto do diálogo, o Nuno deu um salto, arregalando os olhos para a ponte. Sem mais amarra, quebrou a esquina e barafustou pela rua fora, deixando surpreso Cosme, mas contente, porque o forrava ao trabalho de se desvencilhar dele. O que assim espantara ao caixeiro era a cavalgada do governador, que já de volta das cinco pontas, atravessava para ir ao Forte do Mar, como costumava. Vinha Sebastião de Castro pensativo, o que não deixava de intar ao secretário e ajudante, os dois braços do governo da capitania, colocados à direita e esquerda do excelentíssimo touro. Não será fora de propósito esboçar aquelas figuras de ministros coloniais, até mesmo porque podem servir para o paralelo com as ilustres cariátides modernas, que aí andam em quadros de apoteoses. Ao, bem apessoado, o capitão Barbosa de Lima florescia, apesar dos anos que lhe tinham despovoado a fronte, sem fanar a rosada frescura do agradável semblante, nem estancar o perene sorriso que manava dos lábios suasivos, como o fio de um favo, e ele o tinha na palavra insinuante.
Os dos olhos pequenos e redondos escapavam as de um espírito a cintilar, como lentejoula que era do seu engenho superior e adestrado no manejo dos negócios. A cavalo, as pernas mais compridas do que exigia a justa proporção do são do corpo dariam a outra postura ingrata, senão ridícula. Mas o secretário com tal jeito conduzia esse trambolho, e tamanha sedução crescia em torno de si, que lhe esqueciam a prorrogação das gâmbias, para somente verem a afabilidade das maneiras. As moças, que todas têm no mindinho sua unha de Dalila e gostam da juba para tosquearem, todavia achavam bonita a calva do secretário, e os rapazes invejavam-lhe a estatura pernalta a que se atribuía o ter galgado pela escada da fortuna. Quanto aos homens bons da governança da terra, velhos e missus, nobres e plebeus, todos alma o afagavam e todos o queriam por companheiro. Razão tinham eles, pois era cavaleiro de boas manhas, como se dizia então. E pagava os defeitos de ninguém está isento, com prendas de que poucos se ornam, ainda mais em vida de tamanha porfia como a tivera. Fazia contraste com essa feição prazenteira fosca, sombria com a carranca do ajudante negreiros, coberta de lívido pergaminho e crivada por espesso molho de cerdas. Dentre a barba hirsuta destacavam os grossos lábios de Nina Boca Flácida e Lorpa, que estava debuchando na balofa carnosidade a gula insaciável de todos os apetites. Se há nos traços fisionômico uma expressão, essa boca fora talhada, não só para inchar a palavra, arrotando petulâncias e indigestos impropérios, como para atolar-se no tarro da sensualidade. Nesse homem de pelo híspido e couro adiposo, ressumbrava certa expressão e gesto suíno, que chegava algumas vezes até o grunhir. O tronco parecia Diógenes puro, mas lardeado de Dona Quixote e trufado com aretino. O todo afogado em grosso vunto de tartufo, mas com uma rija côdea de catão, que formava os folhos do grande pastelão de carne e osso. O antagonismo dos elementos agregados no indivíduo o traziam em tamanha anarquia, que se lhe desarticulava o pescoço a cada instante em torcicolos e trejeitos, como se a cabeça lutasse por despegar-se do corpo estranho ao qual por engano a tinham ligado. Desse cacuete lhe proviera uma volta do gote, que o tornava um tanto corcunda. Os que mais de perto conheciam o ajudante tinham-no em conta de homem às direitas, e fiavam tudo de sua inteireza. Também disso damos testemunho, mas era para lamentar que a natureza não tivesse se virado avesso tanto à excelente pessoa, mostrando-a antes pelo forro. Descendia o ajudante do ilustre André Vidal de Negreiros, do que muito se enfatuava e havia arranjado para seu um extenso rosário de nomes, que apregoavam sua antiga e remota linhagem. Ao avistar a cavalgada à boca da Rua da Moeda que saia na ribeira, volveu Dom Sebastião um olhar ao ajudante Negreiros e perguntou-lhe com ar que se não era, bem parecia distraído e indiferente. Não é na Rua da Moeda que mora o mercador Miguel Viana? Aira, ser governador, acudiu o ajudante atento ao menor gesto de Dom Sebastião. E se Vossa Excelência concede, vou-me já à casa dele agarrar o mariola do filho. Em casa do Miguel Viana? Perguntou o governador no tom do maior espanto. Pois que é o pai do Bigorrilhas. A sua governador não sabia. Deixe em paz o moço, Negreiros. Tornou Dom Sebastião esquivando a resposta. Em paz o quero eu, atalhou o ajudante com um regugo de riso. Mas é no forte do Brum, aos tirantes de uma peça de 64. Não há como isso, para amansar o lombo desta canalha de birbantes. Tamanho rigor não pede o caso. Uma rapazia de moço brejeiro. Basta que o pai lhe passe um repelão e lhe traga gatente as rédeas.
Aquele!
Não toca caminho a não ser o do Pelourinho, onde certo vai parar, se não o amarrarem à reta e sem demora. Se o mandassem a Lisboa estudar, não cuido o ajudante. Que se havia de fazer, gente? Lembre ao mercador como coisa sua, verá que ele abraça logo o alvitre. Vá ter com o homem. Falara Dom Sebastião com a habitual volubilidade, mas na leve resistência que despontara através da última réplica. Percebeu o ajudante Negreiros o pulso da vontade oculta, que a semelhança da odalisca de um serralho nunca se mostrava a rosto descoberto. Quando, porém, o fidalgo sobre despedi-lo com a lavra e o gesto, voltou-se de todo para o secretário, impedindo assim qualquer réplica. Compreendeu nosso ajudante que a ordem era peremptória, e rasgando uma cortesia com a cabeça inclinada a tocar as orelhas do cavalo e o chapéu desbarretado até a garupa, separou-se da comitiva para enfiar a Rua da Moeda. Pouco faltava a comitiva para enfrentar com a Rua do Azeite, em cuja esquina ficara de plantão o Cosme, e pôs da escapula do Nununo, esperando a passagem do governador para fazer-lhe a sua reverência. Respondeu o fidalgo à zumbaia do escrevente com um sorriso animador, e a meia voz disse para o capitão Barbosa de Lima. Aí está um rapaz de recado, que bem merece ser aproveitado. Já tinha pensado nisso, respondeu o secretário, que nem vira a sonsa figura do escrevente. Consta que é de ânimo cordato. Ainda que o suspeita o Almotacé de pender para os de Olinda. Que mal vem daí? Perguntou o governador com um sorriso melífluo. Lembrou-se o capitão que também ele, antes de tomá-lo o governador a seu serviço, andara extraviado e foi fora do bom caminho, tendo sido um dos mais respingados entre os do partido olindense. Com o barrete na mão e o espinhaço reverencialmente curvo, acompanhou o Cosme a valgada até que a viu sumir-se por trás da Madre de Deus. Arrancou então um suspiro que lhe estava entalado na garganta, deitou-se o rapaz a trotrote na mesma direção da cavalgada, para atravessar a ponte e ganhar a outra banda onde já podia estar de volta, se não lhe estorvasse o trapalhão do Nuno. Seguindo de longe o governador, embalava-se o escrevente em fagueiras esperanças e sentia lá dentro do coração umas cócegas deliciosas. Parecia-lhe que sua estrela enfim raiar do seio das águas turvas que se estavam encapelando. A ocasião faz o homem, como o choco faz o pinto. Sem ela, o homem é um ovo goro. Tal era o conceito em que se embebia o espírito do nosso escrevente, pouco poético, se o quiserem, mas profundo na filosofia, não a especulativa, que se deleita em chilas utópias, mas a prática e sólida, que é a verdadeira ciência da vida. Chegado à outra banda, encaminhou-se o Cosme à casa do Almotacé, onde esteve de cochicho uma senhora Rufina, na janela do canto. Do que aí o levou, e da espécie de comércio que havia entre a matrona e o escrevente, saberemos a seu tempo, sendo que neste momento mal podemos maldamos acompanhar o rapaz na disparada em que vai, já de volta para o Recife. Ei-lo que enfia pela rua da cadeia, e chegado à casa que procurava, encostou-se à ombreira da porta, encolhido para que não o avistassem de dentro. Assim ficou a espreitar pelas fasquias da rótula. Na câmara servida por essa porta achavam-se em palestra animada duas pessoas, uma cuja voz fornida retumbava pelo teto, e outra de fala submissa embora rouquenha. O sujeito do verbo alto trazia as vestes dos recoletos, e esquadriava o pavimento de tijolo com umbernadas, que nada tinham de eclesiásticas, e mais pareciam guinadas de espadachim. Às vezes parecia que a batina o tolia, e dava-lhe tal safanão acompanhado de um trejeito da boca e dos olhos, que bem se via quanto lhe custava arrastar aquele trambolho. Se não fora a utilidade lhe prestava, com certeza já o houvera lançado às urtigas. O árdego padre tinha a cabeça batida, o rosto largo, olhos redondos e lábios carnudos, que estavam denunciando a temulência da carne não castigada convenientemente pela abstinência e menos pela disciplina. Apesar do freio-freio de santarrão com que ele havia brabridado Caro Moreno, e do cuidado lhe amansava a braveza, não raro mostrava-se ao natural a catadura, e via-se então que era homem de dar e tomar, como se dizia no sertão. E no sertão deixara o padre João da Costa, no tempo que por andara, memória de suas proezas. Entre outras coisas dizia-se que na festa de uma freguesia, apresentara-se no largo, e puxando da faca, arremetera contra o Unipimpampa para lhe bifar a rapariga com quem estava, e conseguiu, porque era o frade faquista de fama, e o outro sentiu bater-lhe a passarinha. Tomando então a moça de garupa, sai o fragueiro do reverendo pela povoação afora, muancho de si. É verdade que estas e outras anedotas vinham de Olinda, onde o padre João da Costa era abominado, como a alma da conspiração dos mercadores e o espírito daninho que o estimulava contra os nobres e moradores da terra. Convém, portanto, dar a tais murmurações o devido desconto da paixão partidária, tão acesa naqueles tempos. O outro personagem era homem de seus 30 anos, bem fornido de carnes, com uma dessas construções maciças, que se podem bem comparar na arquitetura humana aos edifícios de pedra e cal, sólidos e elegantes. Tinha bela presença e uma compostura a que dava realce à galhardia marcial, rara em um mercador, como ele era. Ouço o que lhe digo, senhor Miguel Correia. Antes de 3 dias decide-se a coisa. Pois eu aposto, padre João, que ainda não é desta vez. O frade soltou uma risadinha. Vem mesmo em casa do Miguel Vionhana, há de mudar de parecer. Os mecos são espertos.
São.
Não há dúvida. Destas frases ditas em tom claro e compassado, pilhou o escrevente algumas palavras. Infelizmente, botando-se o Miguel Correia para a janela, não pôde escutar o mais. Bateu então a rótula devagarinho, como quem acabasse de chegar. É você, rapaz, disse o mercador levantando o postigo da rótula que era de bater. Entre enquanto redava a porta, para dar passagem ao gaguinho, voltou-se para anunciá-lo ao frade. É o Cosme Borralho, verendo. Bem aparecido, e moço, disse o padre João, já sei que nos traz alguma nova importante. O reverendo e mais o senhor Miguel Correia dirão, respondeu Cosme com modéstia. Sacando então do bolso das tainas um maço de papéis, escolheu um cheio de garatujas que apresentou aos dois. Logo aderou-se o frade do Manrique e acercou-se da janela para o decifrar.
Ah!
Fazia o reverendo durante a leitura. Que malandros! Exultava o gaguinho por baixo da sonsa, vendo o efeito que produzia o papel. Quanto ao mercador, depois de ter debalde até entrado os garatujas do escrevente por cima do ombro do frade, achou mais proveitoso consultar as reverendas bochechas, e como elas se espraiavam em riso que gostoso despejava enroscando a papada, também o bom do mercador se pôs a gargalhar, esfregando as mãos de contente. Aposto que são obras do matreiro do Entrevado. Foi o licenciado que o escreveu ainda esta manhã, respondeu Borralho. O Davi Albuquerque? Perguntou o mercador.
Rã.
Tem mais pespeçonha por dentro que listo fora das chagas do corpo. Prosseguiu o reverendo, tornando a leitura. O mercador tentou segunda entrada nos gremantes do manuscrito, porém debalde.
Ótimo.
Continuava o padre João.
Boas notícias, se?
Bem dizia eu que o Boborralho era rapaz de truz. Mas então as coisas vão bem. As maravilhas, senhor Miguel Correia, futuro procurador do Senado recifense, exclamou o frade com ênfase terminada a leitura. Arrufou-se o mercador de prazer, como um peru de roda quando o garoto rapaz lhe assobia no terreiro.
Qual eu?
O mês não acaba sem que tenhamos pelouros abertos neste Recife.
Pois já tão próximo,
tornou Miguel. O que vejo este papel é algum arranjo que os pés rapados nos propõem. Um riso desdenhoso borrifou a respeitável befa do frade, que inchou as bochechas, para soltar a palavra retumbante com a ênfase do costume. Aqui para nós, leitor, o reverendo preparava-se para representar o papel de tribuno, que é o apostolado político, e por isso não perdia ensejo de pupurro os pontos à sua eloquência.
Epamane, Tecel, fares da orgulhosa Olinda.
Como Babilônia cairá para não se levantar mais a famigerada cidade. Este papel é o documento da conjuração que tramam os fariseus deste Pernambuco contra a autoridade do rei, na pessoa de seu governador,
a Kentra trabalham com danada atenção por deitar fora da terra. A fim de porém a governança na mão de seus apaniguados, embora se derrame o sangue de inocentes. Contanto que satisfação ao seu nefando o propósito de abater esta sião do Recife, o que tenho fé não hão de consegui-lo. O reverendo tomou fôlego. E enroscando no dedo índice o fim do longo período à maneira de carapito, outra vez encheu os folhos da bochecha para pontuar devidamente o fim daquela rajada de eloquência. Jamais! Saiu o gaguinho dos biocos humides, e ossos uns em que se metera, para manifestar por modo significativo sua admiração à oratória do padre João. Piscando os olhos de entusiasmo e batendo a cabeça como o lagarto, animou-se a murmurar a meia voz. Nem o padre Vieira. Lançou o frade ao gaguinho o olhar de proteção com que hoje em dia o ministro na Câmara afaga os íntimos que engastam em apoiados, e muito bem, as pés, por ele desfiadas na tribuna. Entretanto passava o Miguel Correia um momento bem atribulado. De todo aquele soberbo jacto da reverendíssima eloquência, não tirar o seu bestunto senão uma coisa, mas essa de arrepiar. Era o tópico de sangue derramado tão junto ao nome do Recife. Ora, havia no digno mascate invencível repulsão por tudo quanto atentava contra a integridade da pele humana, e sobretudo da que lhe forrava o indivíduo. Não se conhecia ainda naquele tempo a causa de semelhante fenômeno. Nem por sombras podemos conjeturar que o sentisse um homem da polpa do senhor Miguel Correia Gomes, capitão terço dos brancos, e escolhido pelos mcates como um de seus os cabeças, para levar a cabo a grande empresa em que se haviam empenhado. Atualmente abençoado progresso. Qualquer estudante de medicina explicaria de uma maneira clara e decorosa aquela esquisitis, diagnosticando uma afecção nervosa. Fique, pois, assentado que o senhor Correia, bem apessoado de corpo, era não obstante a fartura de músculo e fevera do seu todo, um organismo essencialmente nervoso. Tal frouxidão produziram nele as palavras referidas, que as pernas faltaram ao tronco, os ombros afundaram sob a cabeça, e o homem se aboborou sobre o tamborete.